Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos no Finanças Pessoais desta segunda-feira, ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes.
Professor, no mundo das finanças pessoais, amadurecer, se tornar adulto, também é um desafio?
Sempre, né? Existe um advento que é da modernidade, do século XXI, onde se fala que se tornar jovem ou adulto está demorando mais tempo. E eu até vi esses dias uma reportagem sobre alguém, uma reportagem não, foi um comentário sobre alguém falando de uma moça que está nos reality shows que tem 30 anos, mas parece um jeitinho de 12. E eu achei engraçado isso. Eu fui pesquisar sobre um pouco mais sobre aquilo que hoje tem impactado bastante as pessoas com relação esse momento de se tornar adulto, né, de mudar de fase, né, em relação às finanças pessoais, Luciano. E isso é interessante porque tem muito a ver com a questão cultural, tem muito a ver com aquilo que a gente vê na família, tem muito a ver com o que a gente vê na sociedade. Então, são questões muito importantes hoje e que uma relação que nós vivemos hoje, com uma, por exemplo, esse último ano especificamente, muitas pessoas que não se preocupavam antes com finanças pessoais estão se preocupando, né? Eu tive já conversas com pessoas com 15, 16 anos, há pouco tempo atrás, que me questionavam, me perguntavam sobre as questões de finanças pessoais, de investimento, né? Aqui onde eu trabalho, um rapaz com 19 anos, né, o Gabriel, chegou e perguntou sobre a questão de investimentos a longo prazo. Eu fiz contas com ele aqui para poder enxergar como isso funciona no longo prazo. É bem legal isso, né? Porque mostra que as pessoas já têm demonstrado uma preocupação daquela que, por exemplo, uma geração anterior ou duas já não tinham, né? A relação com o dinheiro era muito mais simplificada, né, Luciana? A relação como se gerenciava o dinheiro ou até mesmo a falta dele era diferente. Os produtos bancários no mercado financeiro eram outros também, né? Dificilmente você veria um pai ou uma mãe, salvo as raras exceções que, graças a Deus, existem, estarem discutindo com a família sobre a questão de investimentos em LIs ou LAs, né, ou CDB, etc., que isso é mais básico. Mas, certamente, ao ver que nós temos essa dinâmica hoje no Brasil, né, fica bem interessante, né? E um dos principais pontos que nós podemos pensar exatamente sobre isso tem a ver com essa questão de alfabetização financeira nas escolas, Luciano. Porque há muitos anos eu tenho essa discussão. Inclusive, eu preparei projetos de educação financeira e quando você começa a pensar nisso nas escolas, o que está acontecendo, né? Imagine professores falando sobre finanças pessoais com crianças, né? Veja como que isso é interessante pensar. Por quê? Nós sabemos que existem escolas e escolas, né? E muitas delas quase sempre estão focadas apenas em instrumentalizar, ensinar a ferramenta, a matemática financeira, que quase sempre a matemática em si só já é um desafio, né? Mas a matemática financeira é um desafio um pouco mais interessante e crianças no final com professores que, alguns preparados, outros nem tanto, começam a discutir sobre assuntos que não têm a mínima ideia, né? Não são raros os casos de termos, inclusive, professores, né, que vivem apertados, estourados, vivendo de salário em salário. Por quê? Por causa do pouco salário que ganha? Também. Mas educação financeira também faz falta para os adultos. Então, veja como que essa mudança de paradigma é algo bem grande a ser feito, né? O esforço é muito grande a ser feito, né, Luciano? Porque nós falamos de utilizar uma base que hoje no Brasil ainda é muito incipiente, que ainda exige muita capacitação para poder, então, em cima disso, ensinar pessoas a fazerem, os jovens, a fazerem mais e melhor com o seu dinheiro. Então, o tamanho do nosso esforço realmente é hérculo nesse sentido.
E eu vi aqui nos tópicos que você mandou, professor, a questão da conversa em família, né? Do estigma da conversa sobre dinheiro. Não sei se era sobre família que também, você estava pensando.
Também, porque sempre é complexo isso, né? Quando você pensa em dinheiro em família, e não é raro, né? Nós temos uma família onde, graças a Deus, acontece alguém que se desponta, alguém que avança rapidamente, né, que cresce em termos financeiros e que não vai encontrar eco, né, ou ter alguém na família que consiga dar a ele o feedback ou um retorno sobre uma visão em área de negócio e investimentos porque não tinham, né? É bom te pensar sobre isso, né? Não se pode tirar de onde não se pôs, na verdade, Luciana. Então, as pessoas que estão numa família que percebe que existe essa limitação cultural em termos financeiros, certo? Tem que procurar realmente especialista, tem que estudar, tem que buscar, porque ele pode enxergar que até um certo ponto foi suficiente, né? E essa questão de estigmatizar o dinheiro ou as questões de finanças é uma coisa que nós temos que, assim, aliviar no coração. Por quê? Porque falamos sobre as pessoas começarem a enxergar o dinheiro, né, exatamente como um recurso, como uma ferramenta, né? E não como objeto de adoração ou como aquilo que estabelece a minha relação com as pessoas, né? Ter ou não ter dinheiro é apenas um detalhe. Alguém vai dizer, ah, Daniel, não é só isso. Não, eu sei que não é. Nossa, a vida é complexa hoje em dia, mas muitas pessoas têm a cultura e estão se preparando para, quando ter dinheiro, saber fazer bom uso dele. Essa é a diferença, né? É muito pior quando alguém, por exemplo, tem dinheiro e não tem a cultura financeira para garantir isso. Isso tem a ver exatamente com essa estigmatização do dinheiro e da discussão sobre finanças pessoais que ocorre em família e também ocorre em local de trabalho, ocorre em relação à empresa, com relação a colegas, né? Essa visão não estereotipada, acho que é importante trabalhar, né? Porque as pessoas começam, então, a discutir sobre ferramentas e discutir sobre modo de utilizar isso melhor, assim o assado. Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto de mexer com carpintaria de vez em quando, né? Lá em casa. E quando eu era criança, eu fui usar o serrote, eu fui ensinado a colocar na posição correta, porque apesar dos dentes estarem sempre lá e a madeira estar sempre lá, o ângulo que eu coloco a minha força poderá significar que eu vou gastar muito mais energia com muito menos eficiência. Então, se alguém for capaz de ensinar sobre isso em relação a uma ferramenta, dinheiro é igual. É apenas uma ferramenta que, se nós usarmos da forma correta, no ângulo correto, no tempo correto, nós vamos conseguir ter resultados mais rápidos do que podemos imaginar. E se ignorarmos a eficiência do recurso e da relação humana à luz do dinheiro, nós vamos demorar mais tempo, né? Então, aí cabe a cada pessoa entender se vale a pena sofrer muito mais para ter a mesma coisa, né, Luciana?
É verdade. E aí, os blogs de finanças pessoais podem significar uma ajuda aí?
Com certeza, com certeza. E óbvio, Luciana. Existem sites, existem canais de YouTube, pessoas que estão o tempo inteiro falando. E o que eu diria para os nossos ouvintes é assim, provem de tudo, ouçam tudo, assistam tudo e tomem nota. Porque tem coisas que funcionam muito bem para algum perfil, né? E para outros perfis nem tanto, né? Tem situações que se enquadram melhor para alguém que é conservador, que vive na paura de perder tudo, então ele investir em imóveis é muito mais comum, né? Em bens que estão ali, físicos, assets, né? E tem pessoas que são muito mais dadas a uma coisa emocionante, né? Eu conversava hoje de manhã com um amigo, né, sobre a questão do Bitcoin, que ele me perguntava, Daniel, você investiria em Bitcoin? Eu falei, rapaz, o valor está só que sobe. Mas eu tenho um medo desse negócio. Ah, mas não é medo e ignorância? Não é ignorância, porque eu estudo sobre isso. Mas quando você não entende as razões pelas quais o mercado está subindo ou descendo, isso deixa um pouco nebuloso a compreensão de reação do mercado. Por exemplo, quando a gente fala sobre preço do soja ou do milho, é porque eu tenho variação no mercado, na produção mundial. Quando eu falo do dólar, que hoje está em 5 e tanto, né, quase 6 reais, é porque eu tenho um real enfraquecido com a produção industrial brasileira devagar e com os Estados Unidos em recuperação. Vamos lembrar, por exemplo, em 2009, Luciana, quando o dólar estava 1,60, 1,70, né? O que eu tinha? Estados Unidos em crise e o Brasil crescendo bastante. Lembra que até o então presidente disse que a crise mundial seria só uma marolinha no Brasil? Quer dizer, o Brasil estava bombando, crescendo, e os Estados Unidos estavam quebrando, ou estavam passando muito aperto naquela época. Então o dólar chegou a 1,70. Isso por quê? Porque a gente compreende as relações de mercado, PIB e produção. Quando se fala de outros investimentos, como por exemplo Bitcoin e outros segmentos de operações como esse, fica um tanto nebuloso ainda. Apesar de termos pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Mas isso são perfis de investidores que, com o estudo, que com os blogs, ouvindo especialistas, começam a clarear um pouco mais. E isso deixa de ser um tabu, né? Deixa de ser um objeto de discussão velado ou onde a pessoa sofre sozinho, em silêncio ali. Não. Nós temos condição de hoje pensar e discutir sobre o tema de finanças pessoais, né, de uma maneira muito mais transparente, mesmo que eu não precise abrir ou você ou o ouvinte dizer quanto ele tem de patrimônio. Não é isso. O objetivo realmente é dele aprimorar a capacidade de decisão e escolha dos investimentos que tem mais a ver com o perfil dele. E isso realmente é a maturidade em termos de finanças pessoais, Luciano.
Professor, todo dia, na cotação do dia, né, a gente fala do dólar comercial, do euro, do dólar turismo, da libra, mas eu não falo do Bitcoin, né? Mas é impressionante o valor dele, olha, R$342 mil, teve uma alta hoje. Difícil de entender, né?
Exato. Por quê? Porque falamos sobre um segmento que não é regulado por nenhum banco, né? Não é regulado por nenhum governo. E talvez esteja aí o meu desconforto de tantos outros. Por quê? Porque se isso está na mão de alguns, ou se controlam a oferta e a demanda disso, né? Então, no final, o que a gente vai ter é que o preço também é estabelecido sob critério que também não é muito claro. Dessa forma, eu fico relutante em colocar o meu suado dinheirinho na mão de gente que eu não conheço, em uma moeda que eu não sei onde é que está. E, Daniel, você precisa falar um pouco mais claro sobre isso. Eu prometo aos nossos ouvintes que nós vamos falar sobre Bitcoin em breve. Tá bom? Deixo como já gancho para os nossos ouvintes. Porque já deixo o recado. Né? E se algum ouvinte quiser já me fundamentar, quiser me questionar e mandar no e-mail, também estou à disposição. Ou nas redes sociais também, né, Luciano? Que a gente já falou várias vezes. As redes sociais estão aí para poder ajudar a gente se comunicar mais facilmente. Né? E pode encher nossa caixa de mensagens, seja no Instagram, seja no Twitter, né? Ou ainda no e-mail da CBN Finanças Pessoais, que a gente vai olhar, a gente vai entender e vai discutir sobre isso em breve.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima. E falando sobre redes sociais, mandem mensagem no @realprofdaniel, seja no Twitter ou também no Instagram, tá bom? Ou no nosso e-mail que você vai falar em 3, 2, 1.
CBN Finanças Pessoais, @cbnmaringá.com.br ou o WhatsApp da CBN Maringá, 99877-9550.
Exato. Agora... né? Mande mensagem, inclusive de áudio, né? Mande mensagem de áudio, a gente vai ouvir, botar no ar se quiser e responder também aqui ao vivo e a cores. Obrigado.
Tá certo, professor. Até a próxima.